o podcast da Marinha do Brasil. Prepare-se para decolar numa viagem fascinante pelos céus e oceanos do Brasil. Eu sou a Tenente Rafaela e te convido a embarcar neste voo. O nosso convidado hoje é o comandante Rodrigo Fernandes, aviador naval, casado, pai de 3 filhos e torcedor do Flamengo. Comandante, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, num dia tão especial como hoje, 23 de agosto, o Dia do Aviador Naval.
Muito obrigado, Tenente Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo participar desse podcast e falar um pouco da centenária história da nossa aviação naval.
Para a gente iniciar, conta um pouquinho da sua experiência como aviador na Marinha do Brasil.
Esse ano eu estou tendo a oportunidade de completar 20 anos de aviação naval. Eu vou procurar resumir essa minha trajetória na aviação naval, que teve início em 2003, quando eu fiz a opção, participei do processo seletivo para ingresso na aviação naval, e a partir da aprovação eu fui para o CIAN, que é o nosso centro de instrução. A gente costuma até brincar que é a academia, né, da aviação naval, que é o centro de instrução onde tudo começa, né? Tem até o lema, aqui começa a aviação naval. Então lá eu dei meus primeiros passos na aviação, participando do nosso curso de formação de aviadores navais. E após um intenso treinamento, onde eu tive a oportunidade de contar com o apoio da Força Aérea Brasileira, e após a conclusão desse curso, eu fui, como todos os nossos aviadores navais, fui designado para uma das nossas unidades aéreas, que fica localizada lá na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, que é a nossa principal base da aviação naval. E, além disso, temos também a nossa Diretoria de Aeronáutica da Marinha. É uma diretoria especializada que fica responsável pelos projetos e toda a assessoria técnica da aviação naval. E aí, dentro dessa trajetória, desses 20 anos aí dentro da aviação, eu reputo aí com muita honra de ter a oportunidade, da Marinha ter me dado a oportunidade de comandar 2 unidades aéreas. O primeiro esquadrão de helicópteros de emprego geral em São Pedro da Aldeia, esquadrão H1, que foi meu esquadrão de origem, e também o esquadrão H161 em Ladário, também é uma unidade aérea muito importante para a Marinha, que fica localizada na região do Pantanal e também presta uma missão e serviços muito relevantes para a sociedade naquela região.
Comandante, 20 anos de aviação naval, o senhor já deve ter visto e vivido muita coisa. Então, além da forma que o senhor entrou para a Marinha, existe mais alguma outra maneira que as pessoas possam ser aviador naval?
Ah, muito legal essa pergunta, porque ela me dá a oportunidade de realmente tirar essa dúvida, que pode ser a dúvida de muitos, né? Que realmente era uma dúvida minha quando eu entrei para a Marinha. Eu diria que nós temos 2 caminhos para ingressar, né, nesse grupo aí da aviação naval. O primeiro deles seria por meio das praças, que são os nossos cabos, sargentos, suboficiais. Então, o primeiro passo é você entrar para a Marinha em uma das opções que a Marinha proporciona para ingresso. E, no caso das praças, esse ingresso seria por meio das escolas de aprendizes marinheiro, espalhadas pelo Brasil. E aí, a partir do momento que você conseguir entrar nessas escolas de aprendizes, você teria a oportunidade lá em se formar mais à frente de fazer essa opção pela aviação naval, passando por um processo seletivo. Sendo aprovado, farão um curso no CIAN, que eu mencionei anteriormente, né, que é o nosso centro de instrução, seguir uma das carreiras das praças da aviação, que seria mecânico de voo na parte de manobras e equipagem de aviação, ou até mesmo como controlador de tráfego aéreo. E o segundo caminho seriam para os oficiais, que seriam os pilotos da nossa aviação naval. Esse caminho, a necessidade de se ingressar em um dos cursos de oficiais da Marinha, e após formado, a necessidade de se fazer opção por um dos corpos da Armada ou de Fuzileiros Navais, aí sim, os senhores e senhoras podem fazer essa opção aí pela aviação naval, passando pelo processo seletivo em um curso de formação no nosso centro de instrução no CIAN.
Comandante, eu tenho uma curiosidade. Depois de tanto curso, de tanta especialização que os senhores precisam passar, eu acredito que ainda seja muito difícil pousar uma aeronave numa plataforma em movimento, como é o caso dos nossos navios. Como é que é esse processo?
É muito interessante porque o processo de formação, né, do piloto, do aviador naval, ele é muito criterioso e ele segue uma série de passos. Então é importante para que a gente chegue naquele estágio desejado, que é o diferencial da aviação naval, poder pousar a bordo de um navio, temos que cumprir uma série de etapas anteriores e desde o curso de formação até efetivamente chegando numa unidade ali aérea operativa e poder estar operando os nossos navios da Marinha. E falando do pouso a bordo, é um diferencial da aviação naval, essa capacidade que a Marinha tem, que a aviação naval tem de pousar e operar a partir de navios, que são plataformas de pouso reduzidas, né, restritas, que a gente conhece como convoo, que são os convéses de voo, plataformas não estabilizadas que balançam conforme as condições do mar. Então, por todos esses motivos, é necessário realmente muito treinamento, preparo, porque o sucesso, né, das operações aéreas embarcadas não depende somente da qualificação, do preparo, da tripulação do helicóptero, da aeronave, mas também do que a gente chama desse binômio, né, navio-aeronave. Então, todo o sucesso da operação aérea embarcada depende de uma interação muito bem feita por parte das equipes das aeronaves, mas principalmente pelas equipes dos navios.
São muitas equipes envolvidas, né, não só da parte da aeronave, como também da tripulação desses navios. Então, o senhor poderia trazer um pouco mais de como é que funciona essa preparação de voo?
Para que a gente chegue ali naquele estado final ali do helicóptero pousando com segurança no navio, numa situação às vezes de mar ali um pouco ruim, com o navio jogando um pouco mais, é necessário muitos profissionais envolvidos para que a gente chegue ali naquela operação segura e da melhor forma possível. Desde os mecânicos, que fazem toda a manutenção prevista aí nos helicópteros, previstas pelos fabricantes, manutenções periódicas, preventivas, até os próprios fiéis de aeronaves que na Marinha conhece, o mecânico que é o responsável por aquele helicóptero, ele é conhecido na Marinha como o fiel da aeronave. Então, o fiel da aeronave é quem prepara o helicóptero para a missão, com todos os equipamentos necessários para que o helicóptero cumpra aquela missão da melhor forma possível. Todas as inspeções pré-voo têm que ser realizadas por esse fiel, passando pelo próprio preparo dos pilotos e também as inspeções que são realizadas pelos próprios pilotos antes da decolagem, até toda essa equipe que eu comentei.
O senhor mencionou sobre o preparo dos equipamentos. E a gente sabe que, por serem aeronaves de guerra, elas precisam estar sempre prontas para atuar em um eventual conflito. E alguns dos nossos conflitos hoje são os desastres ambientais, pandemias, catástrofes. Como é que funciona, então, essas missões humanitárias em que a Marinha também está sempre pronta para dar esse suporte tão importante para a população?
Nós estamos sempre prontos e treinados para o combate, né, que é a nossa missão principal. Mas também temos que estar preparados, né, a atender às demandas da sociedade em missões não menos importantes, como, por exemplo, missões de busca e salvamento. Uma missão muito importante sob responsabilidade da Marinha do Brasil como autoridade marítima, onde, falando especificamente da aviação naval, nós temos aeronaves espalhadas por esses esquadrões, né, que eu comentei no início, aeronaves permanentemente prontas em alerta para serem acionadas em caso de necessidade para realizar uma busca e um salvamento no mar.
Pois é, comandante. Eu acho que é tão importante que a sociedade saiba disso, que as aeronaves da Marinha, elas estão a serviço da sociedade. A exemplo da época da pandemia, as aeronaves navais levaram a vacina para locais de difícil acesso, transportaram medicamentos para as aldeias indígenas, ajudou em alguns desastres, né, como foi o caso de Petrópolis, que o navio não chegava, as estradas estavam interrompidas. As aeronaves da Marinha têm essa capacidade de chegar mais rapidamente nesses locais e prestar ali um primeiro auxílio. Não é isso, comandante?
Isso, com certeza. Além dessa missão muito importante, né, que é uma atribuição aí da nossa Marinha, que é a busca e salvamento, A Marinha também, ela vem sendo empregada, mais especificamente, estamos falando aí da nossa aviação naval, recentemente fomos muito empregados e estamos sempre prontos, né, a atuar em situações, né, infelizmente, aí, situações de desastres naturais, onde essa prontidão da aviação naval, ela se mostrou muito importante e fez a diferença em cada uma dessas situações, como você mesmo mencionou. Situações mais recentes aí, como no litoral sul da Bahia, Nova Friburgo, Petrópolis, litoral de São Paulo mais recentemente, onde a aviação naval, com vários modelos de aeronaves, desde aeronaves menores, que dão a capacidade de chegar em locais de difícil acesso para efetuar um resgate, para levar um material, um item que esteja sendo necessário para prestar suporte naquela região, até aeronaves maiores, com capacidade de transportar pessoal, transportar grande quantidade de material, como foi o caso aí mencionado na época aí da Covid, transportando vacinas. Então, realmente é uma capacidade, né? E essa pronta reação, essa reação rápida que a aviação naval possui nesses momentos, ela faz muita diferença nessas situações aí de catástrofes naturais, onde pessoas estão necessitando aí de apoio em regiões inóspitas, às vezes, em locais de difícil acesso. As aeronaves aí da aviação naval, elas têm se mostrado muito importante, feito a diferença aí em várias operações.
Comandante, a gente acabou de receber aqui agora uma pergunta do nosso ouvinte que quer saber se o senhor já teve alguma história memorável, alguma missão que foi marcante para o senhor, que o senhor tenha participado.
Nesses 20 anos de experiência na aviação naval, foram muitos os momentos marcantes. Vem à mente a Operação Antártica. Eu costumo dizer que a gente, como aviador naval, a gente tem oportunidade de realizar essa operação, a nossa atividade naquela região é um divisor de águas para a gente como aviador naval realmente.
Eu imagino quão satisfatório foi essa experiência, comandante, porque a gente aqui só de ouvir falar já fica imaginando como deve ser pilotar numa área tão inóspita e tão gelada. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, comandante, que incentivo hoje o senhor pode deixar para aqueles que estão nos ouvindo e têm um sonho de ingressar na Marinha como aviador naval?
Primeiro, eu diria que continue estudando, se preparando muito, porque com estudo e uma boa formação, os sonhos se tornam cada vez mais fáceis. Segundo, venha para a Marinha, seja por meio da escola de aprendiz de marinheiro ou pelo colégio naval, escola naval, até mesmo pelo CAW. Esse já será um ótimo passo, né, independente do caminho que você venha trilhar no futuro. E a partir daí, se realmente você tiver esse desejo de pertencer à aviação naval, faça essa opção no momento correto. Como eu disse anteriormente, vai ter essa opção já dentro da Marinha, ou como praça, ou como oficial. Vai chegar o momento, faça a sua opção e, se for do desejo e tendo sucesso aí no processo seletivo, vai ingressar aí nas fileiras da aviação naval. É importante sonhar e ter ambição, mas o mais importante é criar as condições favoráveis e fazermos a nossa parte para que eles se tornem realidades. Mas eu acho que, a partir da minha experiência, eu acredito aí que os ouvintes podem ter uma ideia do que é essa nossa centenária aviação naval.
É verdade, comandante. Eu acredito sim que a gente tirou muitas dúvidas dos nossos ouvintes, mas para quem ficou com aquele gostinho de quero mais, acesse www.marinha.mil.br e procure mais detalhes sobre a nossa aviação naval. E aproveito para desejar um feliz dia do aviador para o senhor e para todos os aviadores da nossa força. Obrigada mais uma vez pela presença.
Bem, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, né, comemorando mais um aniversário da nossa aviação naval. E finalizando, eu trago aqui aos ouvintes o lema da nossa aviação naval: no ar, os homens do mar.
Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar. Inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima! Você acaba de ouvir A Todo Tempo.
Pano,
podcast da Marinha do Brasil.